153, dígito 45, do ano 2021, da primeira vara. Relator embargador Antônio Adroaldo Alcoforado Catão. Recorrente Adriana Rotandaro dos Santos. E recorrente empresa São Francisco Limitada. Tem requerimento para realização de sustentação oral pela recorrente reclamada, o advogado Fernando Carlos Araújo de Paiva. É o 5 da ordem, recursionário 153, dígito 45.
O próximo processo já vem exatamente o tema que ajustou lá.
Mas eu vou ajustar. Eu tenho votado assim.
Eu errei, por isso que eu só lembrei ali.
Eu estou notando aqui que o gabinete deve estar falhando aí nessa interpretação dos nossos
É, de
pontos.
vez em quando a gente precisa conversar de novo.
É.
Até eu, a gente esquece, às vezes, é muita coisa. Muita, essa
Fazer um
reforma mexeu
aplicativo.
muito.
Fazer esse mesmo ajuste, mas aqui está até novembro. Mas aqui está, até
Aqui está
novembro de
certinho.
2017, aqui está adotando.
Esse aqui está
Está
certinho, é isso que eu digo. O
adotando.
próximo já vem exatamente com a posição de Vossa Excelência.
Mais uma prova de que realmente a gente se enganou daquele anterior.
É.
Quer dizer, eu ainda. Se o doutor Aldo estivesse compondo a bancada com o voto, e a
Anterior.
senhora também, aí eu ia
É.
remoto, é lá, entendeu?
É.
Porque essa questão de me curvar, eu tenho a impressão que é muito interessante, doutor Aldo, para a segurança jurídica, na jurisprudência da turma. Por isso que eu, muitas das
Sim,
vezes, eu termino.
concordo.
O doutor Fernando tá falando, doutor Capitão. Vossa Excelência concluiu? A conclusão, pode poder ler aí para mim, que eu vou.
Tá, conhecer e dar parcial provimento ao recurso obreiro para deferir as repercussões das horas de intervalo no aviso prévio, férias mais um terço, 13º salário, repouso semanal remunerados e FGTS mais 40%. Até novembro de 2017, data da entrada em vigor da Lei 3.467 de 2017, reforma trabalhista. Conhecer e negar provimento ao apelo patronal.
Até
Este
10 de novembro.
é esse ajuste, doutor Fernando, foi exatamente coincidente com aquele anterior, que nós estávamos pensando o
Esse é o
contrário,
próximo
né?
processo, né?
É o 5 da ordem. 153, dígito 45.
Na igreja São Francisco, doutor Francisco.
Eu vou sustentar, Tomás Sérgio, Tocatão, me permitam.
Porque é a pessoa boa, né? Que pode estar aqui. Precisa melhorar uma coisa de criar coragem de entregar meu cozinho de novo. Desde
Posso
a
começar?
pandemia que eu.
Pode sim, Fernando.
Aquele bugado de
Quando
cachorro.
Excelência, quando a doutora Vânia, Tomás Sérgio, Tocatão, doutora Alda, renova as saudações anteriores, né, que fala o nome da empresa São Francisco. A matéria aqui diz respeito a horas extras e essas horas de intervalo. E o que ocorre, Excelências? É matéria muito conhecida aqui nessa corte. Se trata de controle de horário de motorista, de cobrador de ônibus. E onde a ficha de horário é o documento eleito como documento fidedigno para o controle de horário. Aliado a esse documento, nós temos o control sheet, que é o crachá que abre e fecha a viagem do ônibus. E no caso concreto, ele é aberto essa viagem na saída da garagem. E pelas provas dos autos, até mesmo quando o ônibus regressa, é anotado na ficha de horário o regresso do ônibus à garagem. O reclamante, a reclamante, melhor dizendo, cobradora, trabalhava no período da manhã. Tá? No período da manhã. E, segundo o próprio depoimento dela e o depoimento de sua testemunha, segundo o reclamante, depoimento de folhas, que seu horário de trabalho era controlado através de guias. Ainda respondendo a perguntas no seu depoimento pessoal, que o crachá servia para dar início à viagem, controlar o tempo de ida e de volta de cada viagem, sinalizando para a CBTU. Disse ainda ela quanto à utilização do crachá, que fazia a prestação de contas com o crachá, e o crachá indicava todas as passagens, e também era feito o controle manual. Que trabalhou nas seguintes linhas, 712, que eram das mais longas, 716 e 711. Pois bem, Há uma situação diferente nesse processo, porque no curso do depoimento do preposto, a juíza, a qual resolveu pedir que se fizesse, digamos, uma vistoria judicial através da audiência telepresencial. Se vossos excelências observarem o curso do depoimento do preposto, numa determinada altura, a juíza, a qual pediu que o preposto saísse da sala onde estava sendo ouvido e filmasse o equipamento de prestação de contas. E aí, nessa filmagem, ela encontra um motorista prestando contas e interroga esse motorista remotamente dentro do depoimento do preposto. E esse trecho se observa no depoimento do preposto, que deixa de ser um depoimento de preposto para ser um depoimento misto. É como se fosse uma vistoria judicial, posto que a juíza, a qual pediu que esse motorista que estava prestando conta prestasse algumas informações. Ele diz o seguinte: que o equipamento de prestação de contas começou a funcionar no ano 2020 e pediu que ele exibisse o crachá funcional. A conexão caiu, até porque a empresa não estava estruturada para esse tipo de prova, ou seja, uma vistoria judicial fora do ambiente onde estava ocorrendo a audiência, já que a prestação de contas não é na sala onde o preposto estava sendo ouvido, e o preposto saiu com o telefone para filmar isso, e a conexão caiu ao longo dessa caminhada. Isso está até justificado na ata. Mas a juíza pediu que o senhor Emanuel Bernardes Rosas, que era o motorista que estava prestando contas, no bojo do depoimento do preposto, respondesse algumas perguntas. E aí retornaram, e que aí ela fez essa pergunta ao senhor Emanuel, que consta em negrito na ata de instrução, que o
Tem um
depoente
pouco de.
exibiu um crachá funcional, que é uma espécie de cartão que coloca o cartão do equipamento, e emitido uma nota, que este
Concordo.
procedimento leva em torno de 5 minutos, que o depoente trabalha na reclamada desde 2005. E aí, essas são as informações colhidas de um funcionário, isso é, de um motorista que estava prestando contas na hora da audiência, na qual a juíza pediu que o preposto saísse da sala onde estava sendo ouvido e filmasse esse equipamento de prestação de contas. Essas intercorrências estão na ata de instrução. Pois bem, e essa testemunha diz que a prestação de contas com esse equipamento demorava em torno de 5 minutos, isso de meados da pandemia para cá. Continuando a instrução, no interrogatório da testemunha, do reclamante, a testemunha disse que trabalhava na escala da manhã. Diz ainda a testemunha que a prestação de contas sempre foi feita com o sistema do crachá. Diz a testemunha, testemunha do reclamante, que chegava no terminal e encerrava a viagem. Falava o horário ao fiscal. O fiscal encerrava a guia. A guia, que é a guia, que é a ficha de controle de horário. Ia para a empresa com dinheiro. Quando chegava na empresa, dava guia para o porteiro anotar o horário que chegava na garagem e se deslocava para a prestação de contas. O que se observa aí, excelências, que essa guia tanto marca o início quanto o término da jornada no terminal e na empresa, porque a testemunha do reclamante assim assinala. O que não está visualizado no depoimento testemunhal é que esse período de prestação de contas não está observado pela guia. Pois bem, que não, aí a testemunha do reclamante, que não sabe informar o horário da primeira viagem do reclamante. E não registrava ponto, apenas fazia tudo na guia, guia de papel. Diz ainda. Diz ainda. Agora já a testemunha do reclamado, que conhece o reclamante, trabalha na reclamada desde 1993 e ainda o faz, que trabalha como cobradora, que normalmente trabalha na escala da manhã, ou seja, a mesma atividade da reclamante. E faz prestação de contas, que a prestação de contas é feita numa máquina, onde o cobrador deposita o próprio dinheiro, que leva de 5 a 10 minutos. E aqui cabe um parênteses, Excelência. Hoje, praticamente não se tem dinheiro em ônibus. Nos últimos 2, 3 anos, se implantou a bilhetagem eletrônica plena, em razão dos assaltos que ocorriam costumeiramente nos ônibus, e praticamente a quantidade de dinheiro é mínima ou inexistente. Hoje não circula, tem determinadas linhas, a maioria das linhas, 80, 90, não tem dinheiro. Não se circula com dinheiro, é só o cartão de crédito de transporte urbano. Isso é uma prática que vem desde a pandemia. Até na pandemia se aplicou muito isso em razão da contaminação do dinheiro da circulação. Então, lá a bilhetagem ficou plena. Tá? Sobre um intervalo entre a jornada, entre uma viagem e outra, testemunha do reclamado disse que o depoente tinha 15 a 20 entre uma viagem e outra, que, a depender do trânsito, tinha 5 a 10 minutos. E aqui cabe um parêntese também, excelências. O juiz Acó condenou, em hora extraordinária de intervalo, como se sendo um intervalo de 1 hora. Só que a Convenção Coletiva dos Rodoviários estabeleceu uma redução para 30 minutos. E essa Convenção Coletiva está eficaz. Ao longo dos últimos 8 anos, 8, 10 anos, sempre se deu intervalo de 30 minutos fracionados. Esses 30 minutos com intervalos mínimos de 15 minutos. Está lá dito na Convenção. E o juiz Acó ignorou esse aspecto e condenou ao intervalo de 1 hora, quando a Convenção Coletiva, que tem eficácia de lei entre as partes, e aí, sob a égida do artigo 7º, inciso 26 da Constituição Federal, tem validade plena, haja vista que não está a contrário do senso da legislação, e para o rodoviário é permitido essa redução, até porque a jornada dele é de 7 horas e 20, e não de 8 horas, houve uma redução de jornada. Então, nada mais legal do que dar validade à cláusula convencional de 30 minutos. O juiz Acó ignora esse aspecto. E por esse aspecto de 30 minutos, a jornada de intervalo foi fielmente cumprida entre uma viagem e outra, a se observar as guias de controle de viagem, que é o documento eleito como documento de controle de ponto do rodoviário, e é usual a observância dessas guias. E ainda a testemunha do reclamado, falando aí sobre a questão do dano moral a qual a empresa foi condenada em razão das condições de uso de um terminal, de um ponto de apoio que a empresa utilizava no terminal Climabon. A testemunha da reclamada sobre esse terminal diz o seguinte: que a reclamante trabalhou na linha Climabon Ponta Verde, que nesta linha cada viagem durava 2 horas e pouco, fazendo 3 viagens por dia. 2 horas e pouco, fazendo 3 viagens por dia. Então, dentro dos 7 horas e 20. Que sobre o terminal do Climabon, até a poente não tem o que dizer. Que tem no terminal banheiro dos homens e mulheres, que tinha um trabalhador que limpava o banheiro, e os próprios trabalhadores sujavam o banheiro, colocando papel no chão. Que tem mais de 5 anos que a depoente frequenta o terminal do Climabon. Diz ainda a testemunha da reclamada, que registrava o início da jornada com o cartão do trabalhador crachá quando saía da garagem, no validador que ficava dentro do ônibus, ao lado da catraca, que é com esse crachá que registra o ponto. Que desde quando a reclamante iniciou na empresa é que registra o ponto com seu crachá. Então, excelências, sobre o controle de horário, não havia como o juiz Acó fixar uma jornada de 9 horas e 30 minutos por dia, quando as fichas de horário registram o verdadeiro labor, e as testemunhas, e tanto o reclamante quanto as testemunhas, tanto empresarial quanto o reclamante, atestam a existência destas fichas que foram colacionadas aos autos. Não há como arbitrar algo que há controle. O que poder-se dizer é quanto à jornada de prestação de contas, e que o juiz Acó
Excelência,
fixou em média
pouco
15 minutos, como fez,
minutos, beleza?
fixou em média em 15 minutos. Então, estes 15 minutos seriam a jornada que sobeja as fichas de horário. Então, não há plausibilidade nem fundamento legal para abandono dessas fichas de horário. O que se requer é a observância das mesmas. E acrescida desses 15 minutos de média de prestação de contas, como o juiz Acó estabeleceu, para a fixação da jornada obreira. E não se fixar arbitrariamente, ou seja, por arbitramento, uma jornada delimitada em 9 horas e meia, quando a prova testemunhal de ambas as partes atestam a existência da ficha de controle de horário. Com relação ao dano moral, como a própria testemunha da reclamada assinalou, o terminal está apto ao uso. E a fixação de R$ 5 de dano moral não observou o que estabelece a CLT para fixação de dano moral em relação à natureza da sua gravosidade. É como sustento, excelência, e peço a reforma do deciso nestes aspectos. Obrigado. Obrigado.
Foi para o Antônio Catão?
Eu vou pedir novamente ao Marcelo para, se possível, incluir na próxima semana, porque eu fiz duas anotações aqui, quero dar uma olhada.
Obrigado, Catão.
E o processo voltará à pauta no dia 13 de setembro, Fernando.
Muito obrigado, Marcelo.
Obrigado, senhor.
Bom dia, boa tarde a todos, bom trabalho.
Boa tarde,
Boa
doutor.
tarde. Vamos ao 20, seja a ordem, 20, seja